Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, você está na TV AL e a partir de agora também na Rádio AL, acompanhando mais uma edição do programa Fala Deputado. A cada edição nós recebemos aqui um dos 40 parlamentares para falar sobre assuntos dos mais diversos. Os projetos apresentados, os temas discutidos na Assembleia, assuntos que mexem com o dia a dia da população catarinense. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Natalino Lázari, do PR. Ele que é um dos estreantes na Assembleia Legislativa nessa 18ª legislatura e já vem fomentando uma série de ações em benefício da região que ele representa aqui no Parlamento Catarinense. Tudo bem, deputado? Prazer recebê-lo aqui.
Tudo bem. Cumprimentar os ouvintes da TVL, da nossa rádio digital. Estamos aqui à sua disposição para essa entrevista Fala Deputado.
Deputado, o senhor vem representar aqui na Assembleia uma região que até bem pouco tempo estava com pouca ou baixa representatividade. Videira, Fraiburgo e todos os municípios ali do entorno. Como é que está sendo para o senhor a experiência, já tendo passado aqui pela Assembleia na condição inclusive de chefe de gabinete, retornar ao Parlamento agora na condição de parlamentar, representando a sua região e fomentando o desenvolvimento dela?
Evidentemente que é uma nova experiência. Eu tenho uma longa vida pública e política já, trilhada ao longo da minha vida, da minha história, e é a primeira vez que exerço o cargo legislativo e a primeira vez, evidentemente, que me elegi deputado. Então, as características são, evidentemente, diferentes e é um desafio, eu reconheço isso, mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante poder estar aqui representando uma região que há 60 anos não tinha representante aqui na Assembleia Legislativa. Desta forma, eu considero que esse desafio me atrai, me estimula, porque evidentemente nós temos tanta coisa para resolver na nossa região e que nós, se Deus quiser, gradativamente vamos fazendo com que essas grandes questões, os grandes problemas, os grandes gargalos que nós temos, um a um, se Deus quiser, nos próximos anos, nós vamos procurar acertar.
Deputado, um dos debates mais recentes que o senhor levantou aqui no Legislativo foi a questão da inclusão da maçã. E Fraiburgo é uma grande produtora da fruta na merenda escolar. De que forma isso vem fomentar a região?
Não é só a maçã. Eu gostaria de dizer que a nossa região é rica em produção de frutas. Nós temos frutas que eu chamo de frutas sazonais. Quando é outubro, novembro, dezembro e janeiro, nós temos as mais variadas frutas. Nós temos o pêssego, nós temos a maçã, nós temos a nectarina, nós temos a ameixa, né? Então, a nossa ideia é de que essas frutas sejam incluídas no cardápio da merenda escolar a ser oferecida para os alunos. Porque essas frutas todas fazem parte da cultura alimentar da nossa região. Então, é justo que a gente aproveite a oportunidade de oferecer aos alunos aquilo que é realmente relativo aos costumes alimentares da nossa região. E, além disso, evidentemente, vai haver um incremento na economia, porque o nosso produtor não precisa vender essa fruta para São Paulo, Belo Horizonte, Maceió. Essa fruta ela pode ser vendida nas escolas da nossa região e nas escolas do nosso estado, que é o caso da maçã. Fraiburgo é o maior produtor de maçãs do Brasil. E essa maçã viaja pelo Brasil inteiro. No pronunciamento meu na Assembleia Legislativa nessa semana, eu falei que se a maçã tivesse sentimento, ela não gostaria de fazer essa viagem, ela preferia ficar lá na nossa região, ou no mínimo mais próxima da nossa região, no nosso estado. Então a minha reivindicação é no sentido de que, de fato, a Secretaria abra a oportunidade, abra a chance de que os nossos produtores possam efetivamente participar dos leilões que são feitos, das chamadas públicas que são feitas para aquisição de produtos para merenda escolar, para incrementar a nossa economia. Tenho a convicção absoluta que vai haver um incremento significativo na parte econômica e, sobretudo, vai facilitar, inclusive, o fornecimento de uma alimentação que os alunos vão gostar porque são características da nossa região.
Além da questão da alimentação saudável, que pesa muito nessa sua decisão, como o senhor mesmo mencionou, tem um impacto econômico, né? É a criação de um mercado específico e garantido para esses produtores, né?
Perfeitamente. É um mercado que existe, está aí à disposição e não está sendo utilizado. Eu recebi nesta semana uma solicitação da Associação Brasileira de Produtores de Maçã. Eu tenho um amigo que é da diretoria desta associação e ele fez um apelo para que eu fizesse a gestão aqui na capital para incluir a maçã especificamente na merenda escolar. É isso que eu fiz, isso que eu vou fazer e, evidentemente, eu vou perseguir esse objetivo até vê-lo concretizado.
Como o senhor falou agora há pouco, deputado, não só a maçã, mas outras frutas acabam fazendo com que a região desponte em termos de produção. Mas para escoar essa produção é preciso de um mínimo de infraestrutura. E esse foi um assunto que o senhor trouxe desde que o senhor assumiu aqui na Assembleia Legislativa no que diz respeito a desafios, a demandas dessa região. Problemas de infraestrutura ainda temos por lá, e vários.
Ah, muitos. Nós temos, eu considero, um dos principais entraves hoje para um desenvolvimento econômico da nossa região, em todos os aspectos, as nossas rodovias. Nós temos hoje na nossa região, sem dúvida nenhuma, as rodovias em piores condições do estado de Santa Catarina. Evidentemente que o governador está fazendo um grande esforço no sentido de iniciar a sua recuperação. Algumas delas foram iniciadas, outras estão andando em ritmo muito lento, que não satisfaz as nossas necessidades. E, sem dúvida nenhuma, a malha rodoviária é um dos entraves ao desenvolvimento. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nós temos lá, por exemplo, a falta de um aeroporto, que os empresários que desejam investir nessa região, que é próspera, que tem um povo trabalhador, que é uma região que realmente é importante para o contexto econômico do estado de Santa Catarina, mas eles não se animam a ir à nossa região. Por quê? Porque não tem estrada, não tem aeroporto, não tem infraestrutura. Então, esse, de fato, eu considero um dos graves problemas da nossa região. Além dos problemas de ordem social, na minha opinião, o problema gerado pela falta de obras estruturantes nesse sentido é o que entrava o nosso desenvolvimento. Eu tenho uma filosofia comigo muito clara. Eu fui prefeito duas vezes, exerci diversos cargos na atividade pública e política a vida toda. Eu tenho um princípio comigo muito claro, muito objetivo. A melhor forma de se praticar justiça social é fazer acontecer o desenvolvimento econômico. Sem desenvolvimento econômico não há justiça social. O restante, essas medidas paliativas que existem para matar a fome, para resolver problemas, é a mesma coisa de que curar câncer com melhoral. Então, a essência é o desenvolvimento econômico e, para isso, nós precisamos de obras estruturantes importantes. E, além disso, nós temos outras rodovias que precisam ser construídas na nossa região para facilitar exatamente esse desenvolvimento. Nós temos uma rodovia importante que liga Fraiburgo a Frei Rogério, né? E por curitibanos, e abre, evidentemente, ao redor dessa rodovia espaço para que os produtores, para que empresários invistam na questão econômica. Nós temos uma rodovia importante que está sendo projetada também em Tangará, Monte Carlo. Então, essas malhas rodoviárias todas vão facilitar o incremento da economia em todos os setores. Nós lá somos grandes produtores de suínos, grandes produtores de aves, grandes produtores de frutas. Na fruta ainda existe a vitivinicultura. Para você ter uma ideia, Santa Catarina produz 35 milhões de quilos de uva. 30 milhões são produzidos aí nessa nossa região, próximo, portanto. E essa uva, ela precisa ser transportada. E a grande maioria dessa uva é transportada por estradas de chão. E isso não é adequado, isso não contribui para a qualidade do produto oriundo da uva. Então, são problemas que afetam diretamente e afetam de morte, eu diria, a nossa economia.
E que pode, no caso de uma melhoria na infraestrutura, fomentar uma cadeia que envolve não só os produtores de maçã, como nós falávamos no começo, mas de outras frutas, em especial a uva, que se desponta como a fruta utilizada para a produção de alguns dos melhores vinhos de altitude que nós temos aqui no estado.
É, com certeza. Aqui nós temos duas questões. Primeiro, nós temos os chamados vinhos de altitude, que são vinhos da mais alta qualidade, que hoje competem com os melhores vinhos do mundo inteiro. O Brasil, graças a Deus, produz vinhos. Temos hoje fruticultores, vitivinicultores que competem com o mercado mundial. E nós temos uma outra camada que produz uvas com menos qualidade, que produzem os vinhos mais comuns, mas que são altamente consumidos, porque igualmente são vinhos de qualidade. E há um grande mercado que está iniciando agora e tem empresários com iniciativas fabulosas lá, na fabricação de sucos. Suco de uva é hoje um mercado eu não diria 100% aberto, mas muito aberto a nível nacional e além fronteira também, a nível internacional. Então nós temos um grande potencial na vitivinicultura e que precisa e merece de incentivo. Então o que nós estamos fazendo, inclusive aqui na Comissão de Agricultura, a qual eu tenho a honra de presidir? Nós estamos construindo ideias, construindo alternativas que futuramente nós vamos apresentar ao governo do estado para que se criem programas específicos de incentivo para a produção desta importante fruta, que é mais um incremento para a economia do nosso estado e da nossa região.
E aí o enoturismo também tem um papel importante.
Com toda certeza. Isso não se falando no enoturismo, porque o vinho está diretamente ligado ao turismo. Os produtos derivados da uva são diretamente ligados ao turismo. Mas para que isso aconteça, de novo, nós vamos voltar naquele velho tema, estrada. Não se faz turismo sem estrada. Não há ninguém que queira visitar a nossa região com as estradas da forma como elas estão. Então, infraestrutura é o gargalo para o desenvolvimento econômico da nossa região. Isso eu posso afirmar com absoluta segurança.
Outro desafio da região que o senhor vem pontuando desde o início do mandato é a questão da segurança pública. Uma situação que está posta no estado todo, mas na região existe uma demanda bem específica.
Existe demanda sim. Muito embora nós tenhamos lá profissionais da mais alta qualidade que atuam na segurança pública, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar fazem um trabalho digno de elogios na região de Videira. Mas nós temos um contingente muito pequeno, tanto de policiais militares quanto de policiais civis. Então, a minha função como deputado é exatamente me preocupar com a questão da segurança. Hoje, evidentemente, a gente sai à rua à noite sempre com o pé atrás, como se diz na gíria, né? Porque a gente não sabe se vai e se volta. Então, quanto mais policiais temos à disposição da segurança pública, mais segura a população se sente. E uma das funções do político é dar segurança à população.
Deputado, projetos futuros, o que o senhor tem planejando aí junto à sua assessoria para apresentar à Assembleia, seja em forma de projetos, seja em forma de ações, seja em forma de práticas para desenvolvimento da sua região e do estado como um todo?
Ações ainda eu colocaria agora a questão educacional e a questão da saúde. Nós em Videira temos pouquíssima oferta de ensino público a nível universitário. Nós temos apenas dois cursos, o IEFC, e deu, e acabou. Então, não é justo, inclusive eu pretendo rediscutir o modelo universitário de Santa Catarina aqui nessa casa, essa é uma das minhas principais bandeiras, porque não é justo de que o ensino público hoje brasileiro, o modelo do ensino público brasileiro hoje, deixa de contemplar todo o estado de Santa Catarina. Ou todos têm ensino público, ou então nós temos que avançar numa outra direção, encontrar uma outra alternativa. Eu vejo com uma ponta de inveja a expansão da UDESC, a expansão da Universidade Federal, mas na nossa região não tem nada disso. Então, um dos objetivos meus é exatamente encontrar alternativas para que a gente possa oferecer ensino público gratuito para os alunos lá na nossa região que praticamente ainda não tem. A outra questão é a questão da saúde pública. Nós temos hospitais que mal sobrevivem, porque eles não têm recursos. Aquilo que o SUS paga não permite que os hospitais funcionem. Há uma defasagem muito grande entre o serviço que o hospital presta e aquilo que ele recebe do SUS. E, de outra forma, Videira, que é o centro da nossa micro-região, não tem nenhum procedimento nem de média e nem de alta complexidade. E é um quadro que nós não podemos aceitar. Videira e a região fazem parte do contexto do estado de Santa Catarina como uma das economias mais fortes, tá certo? Muito embora tenha gargalos, como eu já disse. E nós ainda não estamos sendo contemplados suficientemente de acordo com a necessidade que temos nessa área da saúde também.
Hoje ainda os habitantes dessa região precisam se deslocar para outros lugares para poder ter esse atendimento.
Com toda certeza. Nós temos o SUS, mas como eu já falei, os hospitais e os médicos também estão com as suas tabelas defasadas, isso é no Brasil inteiro, tá certo? O que existe hoje é aquilo que se convencionou por aí, a chamada ambulância terapia. Então, os atendimentos são feitos ou em hospitais especializados na nossa própria região, que não são tantos assim, e principalmente em Florianópolis. Então, é inadmissível que ainda ocorra isso. Eu, quando vejo que um prefeito compra uma ambulância, eu fico triste, porque eu sei que essa ambulância é para levar doente fora da nossa região, quando o doente teria que ser atendido na nossa região.
É uma bandeira que, com certeza, o senhor vai defender defender bastante aqui na Assembleia Legislativa, a gente vai estar acompanhando de perto
esse trabalho. Já estamos defendendo isso e realmente nós precisamos do apoio da imprensa, porque é uma região produtora, é Santa Catarina, e é gente de Santa Catarina que sofre. E a função do político, a função do administrador público é cuidar da felicidade e do bem-estar da sua população. E é isso que eu quero fazer.
Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. O espaço sempre aberto para o senhor.
Eu agradeço essa conversa gostosa, esse espaço espetacular. É uma honra para mim. Eu fui chefe de gabinete 2 anos aqui da Assembleia Legislativa. Volto agora como deputado e percebo que a Assembleia fez uma mudança extraordinária, principalmente aqui na nossa televisão, na nossa rádio, que é um veículo importante de informação.
Espaço sempre aberto para o senhor. Obrigado.
Muito obrigado.
A você de casa, muito obrigado pela companhia. Nós vamos ficando por aqui. Não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.